MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Um país só é verdadeiramente democrático quando conta com a participação popular na decisão dos rumos da vida coletiva. E essa participação não acontece só pelo voto. Há muitos outros modos por meio dos quais as pessoas podem participar das decisões coletivas. Por exemplo, levando suas ideias até as audiências públicas, promovidas por órgãos como prefeituras, câmaras de vereadores e Ministério Público, ou também participando dos diversos conselhos nos municípios, como o Conselho Tutelar, o Conselho dos Direitos do Idoso e vários outros. Mas as pessoas também podem se organizar sozinhas para influenciar a vida da comunidade. E um modo muito efetivo para isso é a participação nas associações de bairros. Esse é o tema de hoje no programa MP no Rádio. Quem vai falar sobre o assunto é o promotor de justiça Regis Rogério Vicente Sartori, que atua na Promotoria de Justiça das Comunidades de Curitiba. Doutor Regis, qual é a ligação entre associação de bairro e democracia?
Tudo a ver. Gostaria, primeiramente, de agradecer a todos os nossos ouvintes nas várias localidades do nosso imenso estado do Paraná. Então, como você colocou, Tomás, nós temos tudo a ver a respeito entre o termo democracia e associação de bairro. Quando se fala associação de bairros, nós falamos em associações comunitárias, não só em municípios, mas também associações comunitárias na zona rural, sabendo que o estado do Paraná é um dos maiores produtores de grãos e agrícolas do país. Então, em várias localidades, nós temos também esse termo associação comunitária, mas na zona rural. Mas falando da associação de bairro e democracia, é nela que se forma o início da democracia. É nela que se forma aquela identidade mínima que seja entre a participação popular e democracia. Nós vivemos hoje uma democracia. Nós vamos completar 30 anos de democracia no Brasil com a nossa Constituição. E nós, num país democrático, que está por um período longo da democracia, nós temos só que valorizar não só as associações de bairro, mas todos os representantes populares. E uma coisa interessante que nós temos que dizer é que associações de bairro que faça reivindicação, que reivindica direitos, isso é possível também, ou é possível, em democracias e não em ditaduras. Ou nós pensamos que na Coreia do Norte, Venezuela, nós vamos ter associações de bairros que reivindicam dos seus governantes melhorias da sua qualidade de vida e mais transparência na administração pública. Essa é a visão de uma associação de bairro dentro da democracia. Ela é o princípio, né? O princípio de uma democracia participativa. Essa é a função. Então, tem tudo a ver uma associação de bairro e a democracia.
E qual é a importância de uma associação de bairro na vida coletiva?
Olha, as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos vários municípios do estado do Paraná, podem verificar em que a minha comunidade necessita de uma associação. É melhor eu fazer a reivindicação sozinho ou eu me reunir entre várias pessoas para fazer essa reivindicação na prefeitura, na Câmara de Vereadores ou para uma determinada empresa privada que está poluindo o meio ambiente, que está causando poluição sonora. Você, de forma individual, é melhor fazer isso ou através de uma associação em que as pessoas se juntam no sentido de fazer essa reivindicação? Creio que a minha resposta melhor é através das associações. Claro que esse movimento de associativismo e que nós temos até no mercado financeiro, como várias associações, como o Sicredi, você faz parte de uma cooperação, faz parte de uma junção de objetivos comuns para chegar ao denominador comum. Por exemplo, como que nós vamos melhorar o nosso bairro, melhorar a nossa cidade? Fazendo reivindicações. Isso é possível sempre através dos nossos representantes, que são os representantes eleitos, mas a democracia não é feita, né, Tomás? Só através desse voto de 4 em 4 anos. Nós temos vários movimentos entre uma eleição e outra que nós podemos participar. Associação de bairro é uma delas. Você tem associação do grupo de igreja que você participa, da igreja que você participa, você tem a associação dos funcionários da sua empresa, dos servidores públicos, você tem a associação do seu sindicato patronal ou dos trabalhadores. Então, esse movimento de associação de bairro com relação à democracia é só um dos, porque nós temos vários outros que fomentam a democracia. E essa é a beleza desse movimento de associação.
E como deve ser criada e organizada uma associação de bairros? Existem regras legais que precisam ser seguidas?
Para os nossos ouvintes, para não ficar muito na questão jurídica, Tomás, na verdade é uma associação de pessoas. As pessoas se reúnem, existe uma previsão legal lá no Código Civil, né, que é a lei que estabelece como funciona a associação, a lei de registros públicos, e na verdade isso é um movimento que os próprios órgãos públicos podem, não os órgãos públicos, mas a própria dinâmica da burocracia de registro pode auxiliar o nosso ouvinte a fazer essa associação. Então você que está lá em Jaguapitã, lá em Palotina, lá em Guarapuava, ou até aqui em Curitiba, você pode juntar-se várias pessoas do seu bairro para formar essa associação. Esse é o objetivo. Então, a questão burocrática está lá prevista no Código Civil e na Lei de Registros Públicos, que vai dar todo esse aparato de legalidade à associação.
Doutor Regis, qualquer pessoa pode participar de uma associação de bairro?
Sim, qualquer pessoa pode participar de uma associação de bairro, demonstrando que ela possui interesse naquela localidade. Imagine que uma pessoa more em determinado bairro, mas trabalhe em outro. Ela pode pertencer a duas associações de bairros. Isso é possível. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão, esse é o nosso movimento, né? A participação popular. É importante, Tomás, dizer que é essa pessoa que participa dessa associação, ela ganha força no sentido de melhor reivindicar dos poderes públicos e também da iniciativa privada a melhor qualidade de vida.
É muito interessante esse aspecto que o senhor frisou já duas vezes. Uma associação de bairro não é só para ir lá na prefeitura ou na câmara, ela pode resolver problemas ali da sua comunidade diretamente, sem precisar do poder público, né? O senhor citou aí uma empresa que está poluindo um rio ou causando poluição sonora. Junta representante da associação, que vai com uma força coletiva, não é? Sim. E pode chegar e dizer, olha, estamos com esse... Como é que vocês vão resolver esse problema? É por aí?
Sim, é por aí. Então, você verifica, imagine que chegue uma representação de uma associação de bairro ao Ministério Público. Não é uma pessoa individual, mas uma pessoa, na verdade, uma junção de pessoas. E o Ministério Público vai instaurar um procedimento, instaurar um procedimento que muitas vezes é um inquérito civil, que também esse procedimento não serve só para ajuizar a ação. Nós já passamos do tempo que o Ministério Público utilizava os procedimentos que ele instaura como inquérito civil apenas para ajuizar a ação. Na verdade, existe uma postura de mudança também ministerial em que o foco primeiro é o acordo e resolver o problema extrajudicialmente. E só vai utilizar o poder judiciário quando o Ministério Público não houve possibilidade de realizar um acordo. Essa é a visão moderna do Ministério Público. Só ajuiza ação quando não for possível a utilização de um acordo com o poluente, com a pessoa que está causando prejuízo para aquela comunidade.
Isso é muito interessante. Nesse sentido, a associação de bairro, como ente coletivo, passa a ser uma parceira na solução dos problemas. E que tipo de reivindicação uma associação de bairro pode fazer? Praticamente qualquer coisa?
E, retornando, você falou uma parceira, sabe? A administração pública que ouve a população, né? Que ouve a sua reivindicação, que saiba qual é o objetivo daquela comunidade, não só na época de eleição, mas ouvir a população, como acontece com audiências públicas, não tanto do Ministério Público ou da própria as administrações públicas, isso fortalece a própria administração do Poder Executivo, do Poder Legislativo. E respondendo a sua pergunta, você pode fazer reivindicações das mais variadas, seja um ponto de ônibus que não passe na sua localidade, Claro que nós vamos verificar de forma técnica se é possível fazer isso. Uma estrada rural que não possui adequadamente o transporte da agricultura, você pode fazer reivindicações de regularização de área urbana, você pode fazer das mais variadas, todas as áreas que você ouvinte pensar, é possível a associação fazer a reivindicação. Reivindicação de transparência na administração pública, hoje nós temos toda uma legislação, seja de própria fiscalização, como o próprio Tribunal de Contas, que fiscaliza as administrações públicas. Você tem condições de verificar quanto que ganha determinado servidor do seu município. Você tem uma lei de transparência, e que o próprio Ministério Público também está fomentando isso através do nosso centro de apoio, das nossas promotorias do patrimônio público. Então, esse é um caminho que a associação de bairro ou associações comunitárias podem auxiliar o promotor de justiça lá da sua comarca, pode auxiliar a administração, pode auxiliar a Câmara de Vereadores, tudo isso. Né? Basta a vontade de participação popular.
Isso é muito interessante, porque numa democracia efetiva, o cidadão participa também da fiscalização dos atos do poder público. Então, essa associação, uma associação comunitária, ela pode estar de olho em que está sendo gasto o dinheiro do município, para onde vai a verba de saúde, educação. Isso é um aspecto bem interessante. Além de só reivindicar, também fiscalizar. E na reivindicação, outra coisa interessante que eu estou tirando aí, deduzindo do que o senhor falou, muitas vezes a administração pública, ainda que tenha boa vontade, não conhece todos os problemas. Então, se não chegar a partir da própria população, não é? Por exemplo, não tem transporte aqui, ou a estrada rural lá precisa passar o trator para, né? É um modo de chegar também, porque nem sempre é má vontade, né? Às vezes é falta de conhecimento. Isso é um aspecto interessante.
E uma coisa importante também, Tomás, que deve ser colocado, é o papel desse líder de associação, desse líder comunitário. Muitas vezes se fala que líder comunitário eles podem trabalhar para determinado ramo da política. Porém, as associações, as melhores associações, são aquelas em que ela não tem uma participação partidária como de X ou Y, sabe? Ela é independente para fazer a reivindicação para a comunidade, independente de quem esteja no poder. Essa é a função do líder comunitário, fazer a reivindicação para a sua comunidade. Claro, eu estou no aspecto ideal. Claro que muitos políticos, muitas pessoas desejam ter uma participação, uma aproximação da liderança comunitária. Tudo bem. Porém, as melhores associações, aquelas que reivindicam e que transformam a vida da sua população, é aquelas que não têm uma vinculação determinada partidária.
Dr. Regis, muito obrigado pela sua participação no MP no Rádio. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.